Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aqui onde falamos bastante das saídas do corpo, os chakras, questões da imortalidade da consciência e os temas espirituais que nós gostamos tanto. Na parte técnica, hoje meu amigo Eury, cobrindo a nova folga do Tomás. Aliás, eu acho que o Tomás está tirando muita folga e eu estou fazendo a segunda semana seguida com o Eury. Ainda bem que ele é bonzinho e não adianta o relógio, tá? Bom, vamos lá, nós temos vários assuntos hoje para compartilhar com vocês. Antes de mais nada, peço desculpas a vocês, da minha voz está bem desgastada hoje. Eu estava no Recife, viajei na quinta-feira passada e retornei ontem. E aí, lá estava quente, cheguei aqui de manhãzinha, estava frio, o ar-condicionado do avião estava bem puxado. Bastou chegar aqui em São Paulo, tive uma crise de rinite, mais uma. Acabo tendo várias por questões alérgicas. Eu sou do Rio de Janeiro, de vez em quando acontece isso. Mas é só alergia, me dá congestão nasal, afeta a voz por causa da tosse, passa 2, 3 dias, vai embora sozinha. Não tem gripe, não tem nada. Eu estou ótimo, mas a voz fica um pouco defasada. O Eury disse que eu estou com voz de pato rouco. E é verdade, né, Eury? Gente, hoje selecionei vários temas para a gente conversar. Tem dicas de visualizações criativas, tem partes técnicas sobre mecanismos das saídas do corpo, sabe? E vários temas que eu selecionei por mim mesmo, fui juntando. Ocorre que eu converso com muitas pessoas por semana, dentre os vários lugares onde eu vou. Então, eu registro muito o que, que as pessoas me contam, percebo às vezes algum padrão de algo que está acontecendo com muitas pessoas e aí resolvo falar naquilo para que ajude a outras pessoas que também estão sentindo aquelas mesmas sensações. Então, eu juntei tudo, o programa de hoje não tem um título definido, é um amálgama de vários outros temas que eu quero abordar com vocês. O primeiro deles é quentinho, vocês são os primeiros a escutar o que eu vou contar agora. O meu pai, seu Valdemar, desencarnou no mês de abril, com 92 anos. A minha mãe, Dona Maria Rita, desencarnou em agosto de 2017 por complicações de diabetes e hipertensão. Minha mãe tinha 70 anos, 69 na época. Meu pai foi aos 92 anos de idade, em abril, simplesmente passou mal, caiu e não recuperou mais a consciência e foi embora. 93 anos, ele já estava pronto para ir, eu já sabia, esperava a notícia a qualquer minuto de que meu pai teria ido embora por uma questão de idade. Eu pagava uma pessoa para ir lá cozinhar para ele, lavar roupa, ver como ele estava. Ele morava com o meu irmão caçula, o Flávio. Então, mesmo aqui à distância, porque eu moro em São Paulo, monitorava, ajudava no que eu podia. E o meu pai estava lúcido até os últimos anos. Começou a esquecer algumas coisas, mas ainda estava lúcido, raciocinando, embora o corpo dele tivesse meio magrinho. E desde que a minha mãe foi embora em 2017, o meu pai desistiu de viver. O corpo físico dele ainda tinha energia, mas a vontade dele de viver parou e ele emocionalmente ficou negativado, só ficava vendo TV, dormia, comia, dormia de novo. Ficou sem vivacidade. Muitas vezes cheguei lá para visitar meu pai não queria que eu tivesse lá, ele ia dormir, ficava numa espécie de mutismo, assim, eu conversava com ele, ele não respondia e eu sentia que ele queria que eu fosse embora para ele ficar sozinho, para ele dormir ou ficar isolado. Meu pai se isolou muito, foi uma característica dele nos últimos anos, um cara trabalhador, trabalhou bastante a vida inteira, era um cara cético. Durante muitos anos, não acreditava em nada, mas me respeitava muito a parte espiritual. E o meu pai, como cético, virou para minha mãe, que era evangélica, e que ficava tentando me incomodar, queria queimar meus livros, e ficava brigando comigo, achando que eu estava numa vibe ruim, porque eu gostava da parte espiritual. Meu pai um dia falou para minha mãe: Olha, eu não acredito em nada da sua religião, mas eu te respeito e eu te dou liberdade de você ir onde você quiser pela crença que você tem. Agora, a mesma liberdade que eu estou dando para você, eu quero dar para o Wagner, porque eu dou direito às pessoas de escolher o caminho que elas quiserem. Para de pressionar o garoto, porque ele tem o mesmo direito de seguir o que ele quer, assim como você tem o direito de seguir o que você quer. Eu não acredito na sua linha, também não acredito em nada dele, mas respeito os dois. Então, o maior exemplo de liberdade de expressão que eu tive foi de um materialista, de um cético. Nos últimos anos, meu pai, bem velhinho, foi dominado pela minha mãe, que era mais forte, que arrastou meu pai para dentro da igreja. E ele ia só para agradar ela, mas no fundo, ele não tinha crença em nada. Eu conheço ele profundamente. E os últimos anos, depois que a minha mãe foi embora, meu pai ficou meio assim dentro dele mesmo. Numa espécie de casulo, virou um tatu, uma tartaruga, foi para dentro da casca. Agora era um homem bom, sempre batalhador, um homem leal, honesto, criou três filhos ali com dificuldade, mas sempre honesto. Não era um cara de se dedicar a causas, maiores, mas era um cara muito justo e honesto dentro do mundo particular dele e no trato com as pessoas. Em abril, então, ele foi embora. Eu não me recordo se eu cheguei a comentar algo da passagem dele aqui, porque eu vou a tantos lugares, pessoal. Eu sei que eu falei disso no meu podcast, falando de espiritualidade, lá no Farol, onde eu tenho o programa, nos Estúdios Planeta, toda terça, meio-dia. Lá sim eu contei. Aqui na rádio, eu não me recordo se eu contei. Então, por favor, me desculpem se eu contei. Eu vou ter que contar aqui tudo para colocar no encaixe do que aconteceu essa noite e vocês serão os primeiros a escutar o relato. Meu pai tinha ido embora, eu estava aqui em São Paulo, estava para viajar para Curitiba para fazer uma palestra, um curso, e aí recebi a notícia de que o meu pai tinha desencarnado na parte da manhã. E o velório dele seria no mesmo dia. Eu não tinha como viajar para o Rio, nem daria tempo. E outra, eu também penso de forma diferente. Não é visitar o cadáver do meu pai no velório que eu vou ajudar ele. Eu ajudo ele mandando energia para ele, enquanto espírito vivo. Eu não ligo para o cadáver. Cadáver para mim é um invólucro que o espírito usava e que eu respeito, porque foi o veículo que abrigou o espírito que nesta vida foi meu pai carnal, mas eu entendo claramente a diferença entre restos mortais que se transformam e voltam a ser energia no seio da terra e o espírito que vem de outras esferas, sempre vivo, eterno. Então eu não vou confundir nada, ainda mais estudando a parte espiritual e já tendo visto tantas coisas. Eu deitei no colchonete na sala, porque eu gosto de dormir um pouco embaixo, depois eu subo para a cama. Estava deitado, virado para o meu lado direito, estava de frente ao sofá, quando abriu assim uma visão e eu vi meu pai aonde ele estava. E ele estava sentado num lugar que estava todo multicolorido, eram correntes energéticas para lá e para cá. E isso um dia após a passagem dele, eu via sentado, né? E ele cabisbaixo e aquelas luzes coloridas rodando em volta dele. Uma consciência extrafísica elevada, que estava patrocinando a passagem dele, se comunicou mentalmente comigo, sem que eu a visse, mas ele projetou uma visão para eu ver onde ele estava, uma espécie de clarividência viajora, e eu percebi que eu poderia conversar com ele. E essa presença jogou o conteúdo mental na minha mente de que o meu pai estava bem, mas ele estava preso dentro dele mesmo e que antes dele ser levado para um outro plano, ele precisava quebrar o condicionamento dele dentro da mente de que ele estava em outro corpo, não mais no corpo físico e que a vida segue além da vida carnal. Meu pai sabia que tinha desencarnado, mas estava preso dentro dele mesmo e a questão maior dele, tal, tá, estou desencarnado e agora o que é que eu faço e como é que eu vou compreender isso? Ele não tinha parâmetros. E aí ele me mostrou e eu percebi que eu poderia conversar à distância com meu pai mentalmente. Falei, oi pai, fica tranquilo, você está bem, daqui a pouco você vai ficar no seu normal. Meu pai levantou o olhar e falou assim, todo mundo que morre fica assim igual eu tô? Eu falei, não, cara, você está num ambiente intermediário entre o duplo energético do plano físico e o plano extrafísico, para limpar o restinho das energias remanescentes da sua encarnação, para você passar completamente sutilizado para outro plano. Isso aí é temporário, daqui a pouquinho você vai passar, mas primeiro você precisa quebrar na tua mente o condicionamento de que só existia vida na matéria. E ele falou assim, quando você desencarnar, vai ser assim com você? Eu falei, não, pai, porque eu não vou precisar passar por um ambiente intermediário para quebrar condicionamento nenhum, eu já quebrei isso em vida, né? E ele falou assim, eu vou pensar nisso. E aí baixou a cabeça e se recolheu dentro dele mesmo, como ele fazia quando eu ia visitá-lo nos últimos anos. Tá, passaram alguns dias e aí me foi mostrada uma outra visão. Era um ambiente natureza, eu vi muitas pessoas, após a passagem, passarem por ambientes que lembravam rios, cachoeiras, é uma metáfora, a água limpa tudo, aquilo são plasmagens energéticas de ambientes da natureza para renovar as energias do espírito antes dele passar para o outro plano. E aí eu via, de costas, uma preta velha segurando um cesto de roupa na cabeça, andando numa das corredeiras de água, e aí ela se virou para mim. Simplesmente aquele olhar brilhante de um espírito na forma de preta velha, aí ela estendeu a mão e apontou. Eu olhei, meu pai estava sentado em cima de uma pedra, perto de uma cachoeira, já consciente, bem consciente, olhando, e aí a preta velha falou, ele foi trazido para cá para renovar as energias, ele já está consciente da situação dele, mas ele ainda está em transição por dentro, mas ele está bem cuidado e ele está bem, agora precisa ele ficar bem dentro dele mesmo, não há nada de fora que a gente possa fazer para melhorá-lo, é ele que agora tem que quebrar coisas dentro dele mesmo e passar. E aí eu fiquei tranquilo, achando que ele tinha arrumado para outro plano. Bom, passaram-se alguns meses e aí eu tive uma saída do corpo, vi o meu pai dentro de um quarto, isso também é preciso falar, eu vi várias pessoas conhecidas após a morte, num quarto, é como se fosse um ambiente temporário, onde a pessoa ficava ali meditando na vida que tinha passado, reciclando valores antes dos mentores levarem ela para outro plano. Entrou um espírito hindu no quarto onde meu pai estava, tentou conversar com ele, meu pai não aceitou, e o hindu saiu e falou, ele está no tempo dele, ele está dentro de uma massa escura dentro dele, não tem o que fazer, tem que deixar o tempo passar. E aí de vez em quando eu via meu pai preso dentro dele mesmo, numa massa escura, eu não podia fazer nada, não era um problema que eu pudesse dar um passe, irradiar, simplesmente era dar tempo ao tempo, mas eu mandava uma energia. Bom, resumindo, fiquei preocupado com meu pai por ter visto isso e ele não ter passado, não estava sofrendo, não estava em umbral nenhum, ele estava era preso dentro dele mesmo, só precisava se livrar disso para passar para outro plano. E a preta velha lá na corredeira me disse que o grande desejo do meu pai era reencontrar minha mãe. E aí eu tive a notícia de que minha mãe estava esperando ele do lado de lá, mas ele tinha que quebrar esse condicionamento dele por dentro. Pois bem, pessoal, preocupado ontem, eu fui me deitar e me lembrei do meu pai. E emanei um pensamento luminoso para ele e pensei, pai, tomara que você já esteja bem, tomara que o teu tempo tenha chegado de resolução criativa, você não está mal por fora, só basta um toquezinho de você, dentro de você mesmo, para você expandir, cara, seguir a vida, sempre vivo. E ainda agradecer a ele, obrigado por você ter me dado educação, ter bancado a minha sobrevivência enquanto criança e dos meus irmãos, obrigado por você ter me respeitado também, a parte espiritual, né? Que o teu tempo tenha chegado, que você tenha seguido, cara. E se você não seguiu, puxa, eu estou te mandando um pensamento para te ajudar. E se seguiu, eu vou ficar contente se eu souber. E aí me deitei. Deitei e virei para o lado direito, pessoal. E aí aconteceu um fenômeno que muitos projetores astrais se referem. Estou de olhos fechados e começou a surgir na minha tela mental interna um monte de imagens do lugar onde eu cresci, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Só tomar água um pouquinho, pessoal. Euri, não é garganta. Meu nariz entope e prejudica aqui a fala. Mas tá dando para entender, né? Voz de pato rouco, mas dá para entender, por enquanto. Eu comecei a ver cenas da minha infância na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É o campo onde eu joguei futebol, a escola onde eu estudei, tudo aquilo de forma natural. Eu não estava deliberando emanar pensamento nenhum. Simplesmente aquelas imagens mentais que me trazem saudade, uma memória legal de uma época na infância. E eu então caí no sono dentro dessas imagens. Pessoal, vocês sabem, existem três níveis de saída do corpo: consciente, semiconsciente e inconsciente. Então, muitas vezes, uma pessoa tem uma projeção astral de forma inconsciente, sem ver nada. Ela desperta no meio da saída, sem ter visto como ela saiu. Já desperta no meio. Se for em condições anímicas, ela mesma, inconscientemente, saiu e despertou lá fora. Se for de forma mediúnica, uma presença extrafísica, um mentor, aplica uma energia e faz ela acordar do lado de lá. E aí eu despertei na área de serviço do apartamento onde eu estou morando há 4 meses. Eu morava na rua Carneiro da Cunha durante 22 anos, no bairro da Saúde, e me mudei para a rua de baixo, a rua Itapiru, que era o mesmo bairro, eu não queria sair dali. Conheço todo mundo há muitos anos, passeio com o Rama, o meu cachorrinho, o pessoal do bairro me conhece, pessoal das lojas, da feira de domingo, conhece a mim, o Rama. Então eu permaneci no mesmo bairro. Estou há 4 meses. Acordei na área de serviço, perto da máquina de lavar, em pé, e fui me posicionando, tipo, ô, tô na área de serviço, como é que eu vim parar aqui? Saí do corpo inconsciente, algo me trouxe até aqui. Eu não sei por que que eu tô aqui. E eu me lembro que eu dormi pensando em coisas da minha infância. E aí me aparece na minha frente, Euri, o meu pai, cara. Totalmente renovado. Já contei muitas vezes para vocês, e não apenas eu falo isso, estão tantos relatos de pessoas tendo a mesma informação. O espírito fica bem, ele remoça, a aparência remoça. E mesmo que ele mantenha uma aparência de ancião ou de anciã, os olhos estão brilhantes, a expressão do rosto renovada. Na minha frente, o meu pai, de short, sem camisa, forte, como eu nunca vi ele aqui. Ele era magro, mais forte, né? O rosto dele mais cheio, o olhar brilhante de quem estava consciente. Na minha frente, foi e me abraçou, gente. O abraço dele, a energia dele estava muito legal. Eu passei energia para ele no abraço também. E ele falou para mim: eu projetei na sua mente as formas mentais da sua infância, porque eu precisava de um link para você poder me acessar e me ver. E aí você veio até aqui. E eu estou aqui de frente com você para te dizer que eu já passei e que eu estou bem, já sou eu mesmo. Estou bem recuperado, estou bem comigo mesmo, dessa forma que você está me vendo, né? E falou assim: eu estou aparecendo para você sem camisa, só de short, para você ver como é que eu estou forte, mais forte do que eu nunca tive na minha vida carnal. Gente, ele ali na minha frente, o meu pai, mais espírito do que gente, renovado, forte, uma energia boa, não era uma divindade, não era uma forma mental, não é um elemental, era meu pai na minha frente, uma pessoa que eu conheço profundamente e que veio ali para me dizer que ele estava muito legal. E logo a seguir eu fui puxado para dentro do corpo. Eu não tive tempo de conversar mais com ele, perguntar se ele reencontrou a minha mãe, que eu também tenho notícias. Eu creio que eu já contei coisas dela aqui para vocês. E aí voltei para o corpo, abri os olhos, muito contente, porque o meu pai passou, tem 4 meses que ele desencarnou, e agora que ele está ele mesmo, renovadão, e eu estou contando isso para vocês com alegria. Vocês aqui, ouvintes do programa Viagem Espiritual, são os primeiros a escutar esse relato. Nem meus familiares eu contei ainda, ninguém, vocês são os primeiros. Eu também comentei no Projeto Farol que eu tinha tido essa experiência, mas eu falei: ó, quero contar lá para o público da rádio. E eu estou contando aqui hoje para vocês. Para mim foi emocionante. Mais uma pessoa que eu vejo, eu já vi tantas, mas cada uma é uma emoção diferente. Ver o meu pai com uma energia bem legal, totalmente consciente da condição espiritual dele, renovado e forte, me deixou aí com uma energia, uma satisfação muito grande. E um detalhe adicional, muita gente relata, me pergunta o seguinte: Wagner, por que que às vezes em saída do corpo eu me vejo no ambiente onde eu cresci? Isso é relato comum de um monte de gente. Eu me vejo na casa que eu cresci ou na escola que eu estudei. Por que que a gente sai do corpo às vezes e uma parte de nós busca a época da infância e a gente vai até o lugar onde a gente cresceu e está tudo plasmado ali no astral do lugar? Gente, é muito simples. Houve uma época em que nós tínhamos segurança enquanto crianças. Naturalmente, a criança é insegura, tem medo de tudo. Qual é a segurança dela? O pai, a mãe, as pessoas que moram com ela e a educam. A casa onde ela está é o seu pontinho de segurança. Então, na vida adulta, quando a pessoa enfrenta vários desafios, muitas vezes, quando ela sai do corpo, inconscientemente, ela busca o ambiente onde ela se sentia segura, que era a casa onde ela cresceu, os pais, e ela se vê nesse ambiente. Às vezes, a mente leva ela até o bairro onde ela cresceu, mas no momento atual, ela vai ver o bairro em 2024. Às vezes, a casa dela nem existe mais, foi construído um prédio em cima. Mas, na maioria das vezes, ela volta espacialmente ao lugar onde ela viveu, e aí nas camadas energéticas do lugar estão registradas todas as eras do lugar. E aí você capta as imagens, que é uma espécie de psicometria nos registros akáshicos locais daquele bairro, e você puxa a memória daquilo registrado, seu ambiente de infância plasmado ali. Tá? Isso também é chamado na Rosa Cruz de vibroturgia, perceber as vibrações que estão no lugar e assim captar imagens do passado. E aí me fizeram essa pergunta lá em Recife, e muitas outras perguntas, e muitas outras pessoas, digo, em outras ocasiões também me perguntaram isso. A resposta é essa: inconscientemente, a pessoa busca um lugar mais seguro que estava registrado na mente dela. Deixa eu pegar aqui um outro tema. Eu fiz várias coisas aqui, gente. Olha, às vezes, aquelas coisas de mal-assombrada, casas com assombrações, poltergeist, e quantos filmes vocês já viram sobre isso, né, Uri? Que é casa que tem fantasma, que é um terror, e as pessoas naturalmente têm medo disso, até por uma questão cultural, de quando bem jovem ter visto coisa assim e se impressionado, e isso causa o medo. O ser humano está possuído pelo medo, gente. É o medo do velho do saco embaixo da cama, é o medo do capeta por parte de um, é o medo de espíritos por parte do outro. Lá na Índia, o medo dos asuras, os demônios, a moda hindus, budistas com medo do Mara, que era o tentador do Buda. E as pessoas estão permeadas de medo. E muitas vezes, já adultas, elas gostariam de vislumbrar outras realidades, mas o medo, na hora, puxa ela para dentro. Um pé no acelerador na mente para tentar descobrir algo, ao mesmo tempo o pé no freio que você não quer saber daquilo, na verdade. Então o medo vem travando a gente. Conclusão: qual é a verdadeira casa mal-assombrada? A mente da pessoa com medo. Os fantasmas estão dentro dela. A casa mal-assombrada é o clima mental dela, cheia de medo de um monte de coisas. Uma das formas de erradicar o medo é estudar os temas relativos àquilo que você tem medo, para jogar clarões que tragam esclarecimento, e aí o que parecia sobrenatural se torna natural dentro do seu entendimento. Dentro do estudo espiritual, tem que perder medo da morte, medo de fantasma, medo de alma do além, medo de cadáver, medo de cemitério, medo disso, medo daquilo. Tem gente até com medo de viver. E quando eu falo medo da morte, como uma ideia, eu não estou falando do medo de morrer, que é biológico, é celular, é o instinto de sobrevivência. Estou falando do medo da morte como uma ideia. Morte, lá vem ela, uma caveira com um capuz, uma foice, uma mortalha. Isso não existe, pessoal. Isso é um ícone criado no imaginário popular do medo das pessoas. Então a casa mal-assombrada é a mente das pessoas. Pode até ter uma casa com fenômenos paranormais causados, seja por espíritos ou seja por pessoas com muito ectoplasma e fenômeno de efeitos físicos. Mas eu estou te falando, 90% das casas mal-assombradas estão na mente da pessoa, não é um fenômeno lá fora, é o um medo causando justamente o freio. E alguém com medo não vai para frente, não abre, não vislumbra, portanto, não avança. Eury, em cima agora. Pessoal, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho eu volto e, por favor, me desculpem novamente. A voz hoje está anasalada. Estou com uma rinite daquelas de novo. Cheguei do Recife aqui em São Paulo e imediatamente já tive essa crise de rinite. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu amigo Eury, dando suporte aí para o programa. Vamos lá para a segunda parte, onde eu vou continuar os temas variados, então, que eu citei logo no início do programa. Uma pessoa me relatou que uma outra que participa de um grupo de Umbanda onde ela vai, narrou para ela, e ela, portanto, me perguntou para depois responder para essa amiga. E eu acho curioso falar para vocês também. Ela tem clarividência espontânea. Então, ela estava numa reunião de Umbanda. Em determinado momento, entraram vários seres minúsculos. Alguns brotavam da terra, outros vinham do jardim que tinha perto. Entraram e acoplaram nos médiuns ali que estavam numa gira. E ela queria saber que fenômeno é esse, né? De seres minúsculos, bem pequenininhos mesmo, entrando na roda de Umbanda. Esses são os elementais, espíritos da natureza, que na Umbanda são muito presentes, porque a Umbanda trabalha com vários elementos da natureza, seja pela tradição indígena, que a Umbanda resgata uma parte, seja pela tradição afro, que a Umbanda resgata por outra parte. Então, ao lidar com elementos da natureza, fazendo rituais no mato, perto de cachoeira ou na beira do mar, é claro que a atmosfera da Umbanda acaba aceitando a presença de seres da natureza que estão ali. Eles não são nem bons nem ruins, são apenas seres da natureza, porque a natureza não é boa ou ruim. Então, existem seres extrafísicos na natureza, foram chamados na história antiga de espíritos da natureza ou elementais. E é claro que ao longo do tempo fizeram muita lenda, muito mito, desde você pegar um espírito da natureza, sei lá, da Irlanda, de gorrinho verde, a cor da Irlanda, casaquinho verde, né? E aí eu brinco, você vai pegar um duende aqui do Ceará, ele vai usar casaquinho, nada, aqui é um calor danado. Então é claro que cada cultura foi revestindo essa presença desses seres que eram vistos na borda da floresta, foram sendo revestidos culturalmente, mas são seres ligados aos elementos da natureza, tomando as formas desses elementos ou formas energéticas, ou pequenas seres, né, como esses. E na Umbanda isso é muito rico, mas é claro, a Umbanda é de 1908 em diante. Niterói, o Caboclo, o Seu Zélio, pelo menos historicamente, a maioria dos umbandistas aceita isso como marco zero da Umbanda. Mas é claro que já havia fenômenos assim antes, mas a Umbanda foi organizada de 1908 em frente. Então, já se falava de elementais no ocultismo clássico, já se falava de espíritos da natureza entre o hinduísmo e, mais acima, os seres mais avançados na natureza, os devas. Então, expliquei para ela. E aqui estou contando para vocês que eu já vi esses seres minúsculos, não somente em giras de Umbanda, onde eu fui estudar, participar, às vezes dar uma palestra lá, mas também em saídas do corpo com lugares de natureza. É mais difícil vê-los no ambiente da área urbana. Ora, são espíritos da natureza, eles não gostam muito de ambiente com poluição, muito cimento. Mas na Umbanda tem muito disso e talvez algum de vocês já tenha visto esses serzinhos também. Muitos médiuns já viram. A explicação é essa. Vamos lá. E outra, não confundir esses elementais naturais com formas mentais, elementais artificiais criados pela mente de alguém, que aí é uma outra história. Estou falando de elementais na natureza, espíritos da natureza. Vamos lá. Deixa eu riscar aqui esse tópico que eu já expliquei, tá? Vamos lá. Algumas dicas de visualizações criativas que vocês podem fazer para ajudá-los em suas meditações, trabalhos espirituais em geral. Vamos lá. Pessoal, existe uma visualização excepcional para meditação, para acalmar a mente, alinhar a mente, as emoções e o corpo. Quando se fala alinhar chakras, não é que tem um chakra para a esquerda e um para a direita que você tem que alinhar. Você não está falando de algo tridimensional. O que que você está falando? A mente, as emoções e o corpo humano integrados. Você, a consciência, precisa estar bem na mente, nas emoções e no corpo, como um ser só, que você é o espírito por detrás dos veículos de manifestação. É você, a consciência. Então você precisa estar integrado, alinhado com você mesmo, os seus pensamentos, suas emoções e suas energias integrados em equilíbrio e você se sentindo confortável dentro de si mesmo, dentro de si mesma, alinhado com você mesma, você mesmo, já que todos são consciências originalmente espirituais e no momento atreladas ao corpo humano. Então, há uma visualização feita por iogues que não era muito comentada em aberto na antiguidade, era de mestre para discípulo. E eu ensinei essa visualização para o meu grupo de estudos fechados aqui de São Paulo. E acontece que eu aprendi isso com mentores extrafísicos do grupo dos iniciados que me mostraram essa imagem e me explicaram. Ora, eu estava em Recife e duas pessoas me narraram a mesma coisa de estarem vendo isso. E aqui em São Paulo também. Então me parece que, de alguma forma, mentores diversos andam projetando esta imagem para que pessoas possam se acostumar com elas e assim acalmar a mente. O que que um yogi faria para tirar a dispersão mental ou agitação mental, aquele estado que o yogi chamaria de rajásico, um estado de agitação, os vrites, as ondas de agitação, criando samskaras, as marcas na mente, né? E tudo isso eu lembro, eu sei e nunca precisei estudar nada disso. Eu lembro de outras encadernações, essa parte yogi, por isso que eu estou narrando isso de forma natural. Então, um yogi que iria acalmar a mente, ou você, vivendo no mundo moderno, a mente ansiosa e agitada, por favor, para fazer essa prática, senta num cantinho tranquilo que você possa ter uns 15 a 20 minutos sozinho com você mesmo, com você mesma. Se quiser, coloque uma música de fundo que lhe seja agradável e relaxante, não uma música para dançar, né? De preferência algo instrumental para você viajar no som, ou algum mantra que você escute e que você goste e que deixe sua mente mais equilibrada. Sentado, sentada, de olhos fechados, utilizando-se da capacidade da imaginação, visualize em frente ao seu chakra frontal a imagem de uma flor na vertical, um botão de flor. Você escolhe a flor que mais lhe agradar, uma flor de lótus, uma flor, uma rosa em botão, qualquer flor que esteja em pé, na vertical, na altura do seu chakra frontal, como se você observasse mentalmente em frente a você. A cor das pétalas da flor você escolhe. Eu gosto de fazer com pétalas amarelas, esse tipo de prática, e visualizo um botão de rosa em pé na minha frente. Então, mentalmente, eu faço com que essa rosa amarela comece a desabrochar, mas ela não está de frente para mim, ela está aberta para cima, na vertical, pairando em frente a mim. E ela lentamente vai abrindo, camada por camada, sem nunca cessar. Ao mesmo tempo, visualizo uma chama branca ou amarela envolvendo a flor por inteira, desde o talo dela até a boca se abrindo. Esta chama não é abrasiva, ela não queima as pétalas, ela nutre as pétalas. É uma chama, mas não é para ter a ideia do calor, é para ter a ideia da vida fazendo a rosa florescer. Um fogo envolvendo de baixo para cima, fluindo, como se esse fogo desse vida para essa rosa abrir suas pétalas. Então, envolva esta flor neste fogo vivo, suave, um fogo acalentador, um fogo que não abrasa, não consome, ele nutre de vida essa flor. E esta flor representa você na senda espiritual vivificado pela luz, pelo fogo da espiritualidade, para desabrochar ao longo do infinito e seguir em frente, sempre vivo. Visualiza essa flor em frente, por alguns minutos, com calma, sem pressa, escutando uma música de fundo. Isso harmoniza a mente, tira a deficiência de atenção e você se sente melhor consigo mesmo, consigo mesma. Isto não é uma técnica de visualização para uma saída do corpo ou abrir um chakra, por exemplo. Não. É uma técnica de pacificação mental, usada pelos iogues há muito tempo e normalmente não escrita. Mas é claro que outras pessoas também percebem isso. E levem em conta outra coisa, pessoal. Muitos dos que foram iogues em outras vidas estão reencarnados agora no Ocidente, aqui envergando corpos humanos ocidentais, aqui no Brasil, corpos de brasileiros. José Maria, que é o ex-Ananda, de outra vida, agora numa nova vida, no contexto cultural do Brasil, não mais da Índia, mas trazendo um pendor forte daquela ligação anterior, que vai aflorar como brasileiro agora, com o jeito que um brasileiro é, mas para realizar algum trabalho espiritual, porque a pessoa continua dentro da vibe que ela sempre gostou, só trocou o corpo e o meio, mas ela vem para fazer alguma coisa na área espiritual e se realizar. E aquele ex-yogi, aquela ex-yogi, hoje pode ser o espírita participando de um grupo, o ocultista, um umbandista, o teosofista, o espiritualista, o Rosa Cruz, ali, e simplesmente continua trabalhando numa nova roupagem. A parte espiritual está dentro, ela não é hindu ou brasileira, ela é consciencial e tem sua origem no plano espiritual. E aí, às vezes, a pessoa está quietinha e aparece essa imagem. Pode estar vindo da própria aura dela, uma reminiscência do que ela já fazia em outra vida, ou um dos mentores que sabe, conhece ela profundamente e sabe que esse tipo de imagem acalma a mente, projeta na frente dela. Por isso que algumas pessoas têm visto do nada essas imagens projetadas. Ou já mexeu com isso no passado e traz, ou um mentor ligado à parte hindu de outrora projeta aquilo para que a pessoa também aprenda. E foi assim que um dos mentores hindus do grupo dos iniciados me ensinou essa prática para equilibrar a mente, centrar, alinhar, e me contou como era feito. Aí eu acabei me lembrando de tabela, de que eu já conheci essa prática de outra encadernação. E agora estou compartilhando aqui com vocês. Se lhes for possível, faz um test drive. Senta quietinho, faz isso, põe uma música de fundo. Se puder, leia algo, algum tema espiritual elevado antes, para criar um clima legal. Música adequada de fundo, você tranquilo, criando essa visualização. E não espere nada, não é para um desenvolvimento, isso é para um alinhamento, um acalanto, você com você mesmo em paz, tranquilamente. Isso pode ajudar vocês. Outra coisa, eu vi nos comentários do programa, acho que da semana passada ou retrasada, no YouTube da rádio, né? Vi comentários de uma moça dizendo: olha, você sempre sugere a visualização com a tela mental. Todo mundo tem uma tela mental, e por que eu não consigo visualizar nada? Gente, tela mental é um nome metafórico. Você enxerga um objeto quando ele rebate luz. Seus olhos captam os impulsos luminosos e você decodifica na sua mente a percepção dessa reflexão, e aí você fala: estou vendo o objeto. Esse em latim é chamado videre, por corruptela popular, vidência, a capacidade dos seus olhos de perceberem imagens refletidas nos objetos. Já a clarividência não depende da reflexão da luz, tanto que alguém de olhos fechados pode ter uma visão pela testa, pelo raio de ação do chakra frontal. E mesmo alguém de olhos abertos pode ter o fenômeno da clarividência. Não significa que ela esteja vendo com os olhos. Ela está com os olhos abertos, vendo a reflexão da luz e pelo frontal vendo algo além disso. Não existe clarividente que vê de olhos abertos. Com os olhos, porque os olhos só captam a reflexão da luz nos objetos. Eu estou vendo o Eury aqui, pelo vidro aqui do estúdio. Ele rebate luz. Se tiver um espírito junto com o Eury, eu não vou ver, ele não rebate luz. Então, mesmo de olhos abertos, eu estou vendo o Euri, mas eu não veria o espírito, eu veria pelo chakra frontal. Então, nesse sentido, quando você fala tela mental, por exemplo, você fechou os olhos, as imagens mentais, onde ela aparece? Dentro da área mental, que é o campo mental, virtual da mente. Já que as imagens que aparecem ali não ocupam um espaço tridimensional. Então, esse campo virtual da mente, onde aparecem as imagens, é a tela mental, que como nossos olhos estão para frente, nós sempre associamos as imagens dentro da testa, mas a aura da cabeça inteira pode perceber algo. Você pode ver algo atrás de você sem se virar. Pode ver algo ao lado sem se virar, seja por clarividência ou seja numa saída do corpo. O limite dos olhos fica no corpo, ainda mais na saída do corpo, que os sentidos astrais estão ativados durante essa saída. Então, a tela mental é o espaço virtual da mente. Se eu peço alguém para visualizar algo, na mente dela ela cria essa imagem. Algumas pessoas podem ter bloqueios de visualização e não conseguem visualizar. Daí eu sempre faço um test drive. Eu peço a ela, visualize o rosto de quem você ama. Se ela não conseguir nem isso, há um bloqueio. Mas a maioria das pessoas que diz que não consegue visualizar nada, eu peço para visualizar um rosto de alguém que ela gosta, ela consegue. Peço para visualizar alguém que ela detesta, ela consegue. Então não é bloqueio de visualização para estas pessoas. É falta de hábito de fechar os olhos e conseguir dominar a imagem com calma. Agora, podem existir pessoas com grandes bloqueios de visualização. Ela não consegue visualizar o rosto dela, nem o rosto ela quem ama, nada. E aí há um bloqueio de energia no chakra frontal dela ou algum trauma anterior que impede ela de ver por uma questão de medo. Às vezes um trauma de infância ou às vezes alguma coisa que vem de outra vida. E ela pode não lembrar, seja o trauma de infância ou de outra vida, mas aquilo freia a capacidade dela de observar, porque o medo às vezes vem na frente dela e ela então não consegue. Deixa eu riscar esse tópico aqui então, que eu expliquei. Espero estar conseguindo, gente, explicar, porque eu estou com a voz hoje defasada por causa dessa rinite. Ô, Euri, eu acho que eu vou deixar o texto para a semana que vem ainda, porque tem outros tópicos aqui. Eu tinha separado um texto para compartilhar com vocês, mas tem tanta coisa aqui de temas variados que eu selecionei, que eu acho melhor hoje completar. E aí, em breve, eu passo o texto. Outra coisa, o programa normalmente ele repete aos sábados, né? 2 da manhã, não é, Euri? 2 da manhã, de sábado para domingo. E agora os programas passaram a ser repetidos também domingos às 10 horas da manhã aqui na rádio. Tá? Caso você perca o programa, pode escutar de sábado para domingo 2 da manhã, pode escutar domingo também 10 da manhã a reprise do programa, caso queira, tá bom? Vamos lá. Uma reunião espiritual que você participe, seja lá onde for, as pessoas têm temperamento e maneiras diferentes de sentir a espiritualidade. Às vezes o ambiente onde alguém gosta, o outro não gosta. Às vezes uma prática que alguém faz se sente bem, o outro se sente mal. As pessoas não são iguais. Então temperamento diferente, campo energético altamente personalizado com as características da pessoa. Então é necessário sugerir um monte de dicas e a pessoa ver onde que ela se encaixa do jeito dela. Então, o que que rola? Vocês vários frequentam ambientes espirituais. Alguns de vocês vão ao centro espírita, outros vão ao grupo de Umbanda, outros vão na Rosa Cruz, outros no ocultismo, outros na teosofia. Vocês vão em lugares diferentes. O outro vai na igreja católica, o outro na mesquita, o outro na sinagoga. E daí por diante, o outro vai para o ashram hindu e o outro vai para o templo taoísta ou budista. Então, o que eu vou falar agora não tem a ver com o lugar onde você vai, porque o lugar você escolhe e não deve deixar ninguém dar palpite sobre qual é seu caminho espiritual e onde você deve ir. E se for um íntimo seu, você que define, embora um monte de gente dê palpite de como deveria ser a sua espiritualidade, é você quem define, é só você que sabe o que está dentro de você. Então você precisa ter liberdade de escolha de ir aonde você se sente integrado, seja lá onde for. A mesma liberdade de escolha que você tem que dar para o outro que vai em outro lugar e a mesma liberdade de escolha que você tem que dar para o outro que não quer ir em lugar nenhum e nem acredita em nada. Tudo isso é do jogo. Você tem que saber lidar com equilíbrio e respeito. Alguém feliz não enche o saco, não vai ficar tentando doutrinar à força os outros. Ela está feliz, ela transborda naturalmente o que ela se sente bem. E você vai encontrar gente bem em todas as áreas e gente que não está bem em todas as áreas, né? Então, o que acontece? A reunião espiritual que você gosta de ir, ela não é apenas uma reunião, um lugar onde você vai. Aquilo não é um encontro apenas físico. Aquilo tem uma egrégora em volta, um campo energético específico da atividade que é realizada ali e guardiões, guias, mentores que operam invisivelmente dentro daquela vibe. Então, se você vai para dentro de um ambiente, participar de uma reunião, um culto, um ritual ou um estudo, da forma que você quiser, saiba que você não está sozinho. Você pode ter pessoas do seu lado ou não, mas você vai ter companhias espirituais extrafísicas ligadas à atmosfera daquilo que você está participando. Eu posso te garantir isso, o que eu estou falando não é doutrina. Os espíritos existem antes da primeira doutrina surgir na Terra. Já existiam antes do planeta. Então não estou falando de doutrina X ou Y. Embora algumas doutrinas, as pessoas às vezes ficam tão sideradas e condicionadas que acham que esse tema é só de uma doutrina ou outra. Não. Falar de espiritualidade é uma coisa cósmica. Não é um lugar, é um estado de consciência, como vocês sabem. Então, uma reunião espiritual é uma espécie de nutrição psíquica, onde você se regenera, encontra pessoas que buscam os mesmos objetivos, encontra, mesmo sem ver, guardiões espirituais que estão dentro daquela casa, energizando, trabalhando, e você sente que está em casa. Se você gosta do lugar, está bem adaptado, está bem integrado com aquilo lá, e o dia que você não sentir mais isso, está na hora de sair buscar outro lugar ou lugar nenhum. Mas enquanto dentro do lugar que você vai e gosta, precisa honrar o lugar e respeitar. Seja que lugar for, respeite onde você está. Então, uma reunião espiritual é uma nutrição psíquica. Veja, seu corpo se alimenta de sólidos e líquidos e da respiração, onde você capta o prana, a energia, a força vital. Agora, o seu cérebro se alimenta de conhecimento, de estudo, por exemplo. Espiritualmente, você se alimenta de quê? De energias que venham do plano espiritual, porque no plano físico você já está. Você pode ir na beira da praia, captar uma energia bem natural, legal, no alto da montanha. Agora, essas são energias saudáveis deste plano onde você está. Eu estou falando energia de outros planos, tá? De presenças espirituais que às vezes energizam os participantes de uma reunião e não precisa ninguém saber de nada. Esses guardiões espirituais sabem o que fazem, não precisam de reconhecimento de ninguém, estão ali por amor, dando suporte, superintendendo espiritualmente a vibe daquela reunião. Conhecem profundamente os participantes daquele grupo, né? E o que, que eles vão fazer lá. Alguns estão nesse ambiente há muitos anos. Então, gente, quando forem a uma reunião, tenha em vista tudo isso que eu estou falando. Não é só um encontro com os amigos do grupo. É uma nutrição psíquica. É uma conjunção com outros planos, com as presenças espirituais que estão dentro do ambiente. O ambiente sendo saudável, você gostando, sendo do bem e da luz, vai ter guardiões que vão aportar energias positivas para vocês. Então, não vá numa reunião espiritual, seja lá onde for, por obrigação. Vá por alegria, objetivo, responsabilidade e consciência. Veja, Yuri, supõe que eu frequento um lugar, Yuri. Aí, esse lugar é toda quinta, por exemplo. Aí chega quinta-feira, eu falo, Yuri, eu tenho que ir, é obrigação. Se eu não for, o lado espiritual enrola. Veja, essa pessoa tá murcha, cara, indo para o lugar que ela tanto admira, encontrar com as pessoas que ela gosta e sabendo que há presenças sutis ali, como que ela vai murcha? É diferente de uma pessoa que, naquele dia da reunião, que é quinta-feira, quando desperta, já começa pensando, hoje é o dia, caramba, que legal, vou ver meus amigos, vou estar junto com os guias espirituais daquela casa, esse é o melhor dia da semana. Ela não vai por obrigação, ela vai por amor, por alegria e responsabilidade. É muito importante que você frequente um grupo, honre a tradição daquele grupo, seja qual for os valores dali, mas não vá ficar sendo mais um que vai robotizado como um zumbi para dentro daquilo que você mais ama. Você precisa estar desperto. Eury, imagina, a pessoa chega para outro e fala assim, eu te amo. Pô, se tem amor, como é que não está tendo alegria e vivacidade? Porque alguém apaixonado está cheio de vida, até em função do amor que sente, seja lá pelo que for. Às vezes o amor não é por uma pessoa, é por um bichinho de estimação, um coleguinha de natureza. Às vezes é por um ideal que a pessoa abraçou, mas os olhos têm que estar brilhando. Quando ela falar daquilo, ela tem que estar cheia de vida, né? E eu estou usando o exemplo de alguém que vai uma vez por semana, mas tem outros que vão mais. E melhor, vai meditar na tua casa, que seja por alegria, não por obrigação. Ai, tem que meditar, né? Ai, tem que fazer uma prece. Sabe, sem vibração, sem tesão pelo que está fazendo. E é bom vocês se situarem de que sempre tem guardiões espirituais em tudo isso, e eles observam a tudo, não julgam nada, mas eles sabem quem vai por obrigação, quem vai por amor, alegria e responsabilidade. Eu procuro fazer o programa aqui com esta vibração, com alegria, responsabilidade. Vir aqui para mim é uma felicidade. Eu estava conversando com a dona Lucy, viu, Uri? E a Miriam, as duas diretoras da rádio, o quanto eu venho alegre para fazer o programa, e agradeci a elas a oportunidade que elas me dão de estar aqui há 25 anos falando desses temas. Eu garanto para vocês, eu venho para cá com muito amor, porque eu gosto muito desses temas, e a grande alegria da minha vida é essa. Espero estar compartilhando, e me desculpem novamente, hoje a voz está anasalada ou gasta por causa de uma rinite alérgica, tá bom? Eury, obrigado aí. Meus amigos e amigas, muito obrigado por vocês estarem escutando o programa Viagem Espiritual. Um abraço.